noite, Wellington. Realmente, a competição ela tem um DNA próprio. São equipes que você vai, enfrenta o Confiança, mas se você pega uma equipe bem treinada, você pega jogadores experientes, que é onde nos traz muita dificuldade. Né? A Série B é isso. A gente venceu o CRB de 3-0 em casa, mas isso é uma exceção. Ele não é uma regra dentro do tamanho da competitividade, né? Para a Série B. Mas eu também entendo que hoje a gente esteve muito aquém da minha expectativa, eu acho que da expectativa de todos. Né? A gente foi muito aquém tecnicamente, a gente taticamente, na metade do segundo tempo em diante, a gente se desorganizou um pouquinho, depois a gente conseguiu se organizar no vestiário e voltar melhor organizado no segundo tempo. Mas eu entendo também que houve um fator preponderante para que a gente também não teve a intensidade que eu queria, a pressão na marcação que eu queria, as transições e as organizações, porque hoje a gente jogou o quarto jogo em 9 dias, né? Então, com 2 viagens, eu perdi, né, durante o jogo o MT e o Andrei fadigado, então, e a gente já tinha os desfalques por cartões, então a gente sabe que a gente teve muito aquém, mas o importante, no final disso tudo, a gente obteve a 3ª vitória consecutiva em casa. Chegamos à 6ª colocação, encostamos no pelotão da frente do campeonato. Eu sei que a gente precisa de mais dentro da competição, a gente precisa ser competitivo como a gente foi hoje. A gente sai um jogo sem sofrer gol, que é uma meta que a gente tem dentro da competição, mas a gente precisava de mais para poder ampliar o placar. Mas eu acho que esses fatores que eu enumerei aqui foram preponderantes para que a gente tivesse uma atuação bem aquém daquilo que eu também esperava. Mas agora nós temos uma semana de trabalho, 6 dias, para recuperar os atletas, ter os atletas melhores fisicamente, tecnicamente, clinicamente, e ter os jogadores que assim suspenso de volta, para que eu possa ter... no final nós terminamos com os 2 extremos do sub-20 no jogo, nós terminamos com Miranda de volante, isso tudo pela dificuldade que a gente teve dessa sequência de 4 jogos em 9 dias. Mas, no final, o importante foi que a gente conseguiu sair com a vitória. Mais uma vez, eu tenho que ressaltar a entrega da equipe, a competitividade da equipe, e a gente vai buscar trabalhar, paliar uma melhora técnica-tática em cima dessa competitividade.
E projetando essa sequência de 3 jogos, que é Sampaio, Coritiba e Náutico, 3 rivais importantes no contexto da Série B, como que analisa essa sequência? Ela é determinante assim, para o que vai acontecer no campeonato? E o que o Vasco fez de melhor até agora que tem que manter? E o que precisa mudar para encarar não só esses 3 jogos, como o restante da competição?
Eu acho que o nosso modelo de jogo, a nossa plataforma de jogo, deixou a equipe um pouco mais agrupada. A gente tem jogado mais próximo. O meio campo tem sido um fator importante da equipe. E a gente ganhou mais sustentação defensiva com essa equipe, né? A gente, nos últimos 5 jogos, o Vasco obteve 3 vitórias e as 2 derrotas foram as derrotas que a gente teve 2 jogos de jogador expulso. Então, a gente podia ter tido uma sequência melhor se não fosse essa infelicidade do que a gente absorveu fora de casa com a ausência da expulsão. Então, a gente agora... A gente sabe, com certeza, Hector, o ponto que a gente está devendo, o ponto que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa evoluir, mas houve uma evolução do sistema defensivo, houve uma proximidade maior do meio campo, onde a gente, eu acho que até o gol, a gente estava muito bem no jogo, e depois a gente espaçou um pouquinho, e do segundo tempo, dos 20 minutos adiante, a gente, com certeza, o cansaço abateu a equipe, onde a gente perdeu intensidade, perdeu marcação, e aí a equipe do Confiança cresceu. Então, esses pontos a gente vai observar, vai trabalhar bastante para que a gente possa evoluir nesse sentido e ter uma equipe mais equilibrada, mais competitiva e mais contundente dentro da competição.
Eu queria que você falasse dessa mudança do quanto o Vasco parece que está conseguindo fazer o que se espera quando os jogos em São Januário quer vencer, né? O que mudou para o time em casa começar a ganhar?
Realmente, a gente depois das 2 primeiras derrotas em casa, a gente repensou um pouquinho a plataforma de jogo, o modelo de como jogar em casa, e aí a gente conseguiu obter essas 3 vitórias. Aonde que o Vasco tem que vencer em casa? Sempre. O Vasco tem que ser muito forte, vencer em casa, né? E a gente sabe que a Série B é isso, é campeonato de ponto corrido, é vencer em casa e buscar pontuar fora. Né? Então, depois das primeiras 2 derrotas, né, que a gente teve em casa, A gente repensou a plataforma de jogo, tivemos uma sustentação defensiva maior, a gente mudou um pouquinho o plano de marcação que a gente iniciava nos dois primeiros jogos, mudamos, e a equipe nos três últimos jogos em casa levou um gol. Isso era uma coisa que era muito cobrada. A equipe, nesses últimos jogos, diminuiu bastante o número de gols de bola parada. Foi só contra o Cruzeiro dentro dessa Série B. Então, a gente acaba evoluindo em alguns aspectos e, com certeza, Bruno, devendo em outros aspectos. E é esse equilíbrio que eu tenho que buscar para que a gente possa ter essa equipe sustentável defensivamente, uma equipe forte, e ter uma equipe que possa se propor jogo e trazer mais brilho, né, no nosso modelo de jogo. É isso que a gente vai buscar para poder tornar esse equilíbrio para a equipe.
Confiança teve quase 60% de posse de bola contra 40% do Vasco. Essa será uma tendência do Vasco na competição, Marcelo? E dá para garantir ao torcedor que com essa plataforma de jogo, como você acabou de falar, o Vasco consegue o acesso?
Foi 60-40, né? Eles tiveram 60% de posse de bola, nós tivemos 40%. E também devido ao que eu expliquei anteriormente, Emerson, a gente estava muito cansado, principalmente no segundo tempo, né? Essa maratona de... E lembrar que o último jogo nós jogamos 90 minutos com menos um. Os jogadores tiveram um esforço muito grande. E a gente sabia que essa conta ia chegar hoje, principalmente no segundo tempo, né? Então a gente procurou agrupar bem a equipe, ter a equipe compacta. A gente sabia que em certo momento do jogo eles teriam mais intensidade que a gente. E os números dos três últimos jogos do Vasco em casa... Ele é muito favorável. O Vasco faz 6 gols em casa, toma 1 gol em casa, né? Então a gente melhorou muito essa questão. O Vasco, ele tem hoje, né? Nós começamos o jogo no 4-4-2 e no intervalo voltamos no 4-2-3-1, variando para o 4-3-3. Aí eu achei que a equipe evoluiu no sentido de ter um pouco mais de força ofensiva, um pouco mais de transição. Então, o Vasco não é uma equipe que se engessa só no modelo de jogo. A gente está criando essas variações, né? Foi o que ocorreu no intervalo, né? Com a entrada do Figueiredo, e a gente foi um 4-2-3-1, alternando para 4-3-3. Então, essas plataformas de jogo, essas ideias de jogos, a gente tem que deixar muito bem definida, né? E a gente poder ter essas variações para que a gente possa... buscar isso dentro da competição, as pontuações possíveis, para a gente buscar o acesso.
Marcelo, o que você pudesse ressaltar um pouquinho mais sobre o Figueiredo?
Não só o Figueiredo, mas o Arthur também entrou muito bem, né? Um jogador que a gente alçou do Sub-20, quero ressaltar que os dois entraram muito bem. São jogadores que vinham atuando no Sub-20, às vezes a gente desce os jogadores para que eles tenham minutagem, para quando a gente solicite eles estejam jogados, né? O Figueiredo é um jogador... que ele pode atuar de extremo, como pode atuar de 9, porque ele tem uma presença de área muito boa, hoje ele deu 2 bons cabeceios, ele tem uma transição muito boa e muita força, né? Mas sim, ainda é um jogador em formação. A gente precisa também entender que ele vai oscilar durante o jogo, mas me trouxe uma alternativa muito boa, porque eu não tinha o Jabá hoje, que era um jogador de força, de transição, de velocidade. E pelo outro lado também, o Arthur me entregou, né? Na hora que eu precisei tirar o PEC, esse novo de modelo de jogo, porque são 2 que no Sub-20 pode fazer beirada e pode fazer 9. E a nossa intenção era tirar o time de trás, jogar um pouco mais no campo do Confiança, né, para que a gente pudesse ampliar o placar. Tivemos ali 2-3 chances para ampliar, não conseguimos, mas no final acabamos levando o resultado positivo. Então são 2 jogadores que entraram muito bem, eu gostei da entrada dos 2, me entregam uma força ofensiva maior, são jogadores que pisam na área, têm presença de área, e a gente acaba evoluindo eles para que eles possam nos ajudar durante a temporada.
O Vasco vem jogando nos últimos jogos com uma postura defensiva consistente, né, sem sofrer gols, muitos gols. E hoje foi visto isso no primeiro tempo. No intervalo, você botou o Figueiredo no lugar do Michel, tentando pressionar, dar um pouco mais a marcação em sua confiança. Eu queria saber de você, qual vai ser a identidade, qual vai ser a cara desse Vasco para o restante da temporada? Que deixa o adversário jogar, ou que esse segundo tempo que você tentou adiantar?
Exatamente, né? A gente precisa ter algumas alternâncias táticas dentro da equipe. A gente pode ser uma equipe que oferte ao adversário o primeiro terço para que a gente faça uma marcação de trás para frente pressionando, e a gente também possa ter uma equipe num 4-3-3 um pouco mais ofensiva, como eu terminei o jogo com o Arthur e o Figueiredo e o Cano, para que a gente tenha mais presença de área, essa contundência quando a gente precisar subir a linha. Então, o Vasco vai se alternar durante a competição nesses modelos. modelos, né? Pode ser o 4-2-3-1, 4-3-3 ou 4-4-2. A gente vem treinando para que hoje eu entendi que o Confiança ofertava muita transição, muita bola para as costas da marcação. No primeiro tempo teve o gol, depois o PEC fez um gol que foi anulado e a gente estava ofertando isso bem. E contrapartida, o nosso meio campo, no final, ficou muito lento ali a nossa saída de bola. Então eu precisava que o Figueiredo do lado esquerdo fizesse a mesma coisa que o PEC fazia do lado estava fazendo do lado direito no primeiro tempo, para a gente ter mais força ofensiva. Então é essa alternância tática que a gente vai buscar durante a competição. E hoje foi um dia completamente atípico, foi uma equipe fadigada, principalmente no final do primeiro tempo, segundo tempo, que a gente não conseguiu a força, a intensidade necessária para que a gente pudesse ter essa regularidade em toda a partida.